Desde que Donnie foi redescoberto como a voz de Bambi, ele abraçou seu status de figura lendária de Hollywood. Ele recebe mensagens do mundo inteiro, de fãs antigos a crianças que assistem ao filme pela primeira vez. Hoje, em vez de sentir vergonha ou algum receio por causa desse passado, é o contrário. Ele sente um grande orgulho de fazer parte da história do cinema. Mesmo porque o filme, 80 anos após seu lançamento, ainda causa impacto.
Quando vamos a convenções, as pessoas vêm centenas por hora fazendo perguntas entusiasmadas com o Bambi. Muitas meninas me dizem que eu devo ser anti-bullying, porque Bambi e a namorada dele eram anti-bullying. Eu, o veterano combatente da Marinha.
The impact's incredible, as Bambi's uniqueness.
Acho que o filme ainda tem esse enorme impacto porque mostra uma história de amadurecimento desde o nascimento. Mostra a fraqueza e erros cometidos no período de aprendizado. A criança crescendo e aprendendo com os erros. E ele tem essa forte mensagem anti-bullying.
E mesmo se aproximando dos 90 anos de idade, no momento dessa entrevista à BBC, Donnie mostrou como atende aos pedidos que ainda recebe de fãs para repetir alguns dos momentos mais memoráveis do filme.
The children come up and they look at me and they look up in the sky.
Say bird.
Sure, Bambi, sure.
As crianças vêm, olham para mim e pedem a parte em que os amigos de Bambi ensinam ele a falar a palavra bird, pássaro em inglês. Aprendi a fazer isso. Me pedem isso toda hora. De todas as coisas do mundo, as crianças adoram.
Of all things in the world, the kids love it.
Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
Que História?
Da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa está disponível no site bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
E agora o Rubens Arquiles comenta com Sardenberg e a Cássia Godoy sobre hábitos que podem estar prejudicando a internet da sua casa.
Hoje o TecTudo vai com o Rubens Arquiles, que é editor lá no TecTudo. E o assunto eu tenho certeza que interessa a todo mundo. Trata-se do seguinte: 6 hábitos que prejudicam o seu Wi-Fi e quase todo mundo faz sem saber. Rubens.
Pois é, Sardenberg, muita gente reclama muito de problemas no Wi-Fi de casa e às vezes toma até medidas desnecessárias, né, como ligar para a operadora para contratar um aumento de velocidade ou comprar um roteador novo, mais caro, aqueles repetidores de sinal. E é claro que em alguns casos, né, essas medidas podem até fazer sentido, mas se a sua internet de casa parece não estar muito boa, vale tentar observar se você não está caindo num desses erros comuns e que podem afetar bastante a qualidade da rede. O primeiro ponto pode parecer óbvio, mas um erro muito comum é a pessoa deixar o roteador escondido atrás de móveis ou de outros objetos na casa. Porque o sinal do Wi-Fi ele é até feito para conseguir passar por móveis, por paredes. Mas qualquer obstáculo que você coloca na frente, né, uma onda ali eletromagnética, e esse obstáculo vai acabar piorando a qualidade do sinal. Isso pode acabar deixando a conexão mais lenta. E se esse obstáculo for um aparelho como um micro-ondas, por exemplo, um aparelho que emite também ondas eletromagnéticas, é pior ainda, porque essas ondas podem ali acabar conflitando com as ondas do sinal do Wi-Fi e influenciar na qualidade desse sinal. Então, o ideal é sempre colocar o roteador numa posição de destaque, de preferência no alto. E aí, sobre isso de ser no alto, né, tem gente que fala que é mito, não precisa ser no alto. Mas é que no alto você acaba tendo menos obstáculos mesmo, né? Se você bota um roteador no chão, você tem ali uma cadeira, uma mesa, e aí você consegue essa liberdade melhor para o sinal. Em segundo lugar, um outro erro muito comum é uma certa falta de cuidado ali com o sistema do roteador. Muitas vezes a pessoa recebe o técnico ali, instala o roteador em casa e nunca mais mexe nas configurações. É importante que a pessoa tenha um cuidado de vez em quando, atualizar o firmware do roteador, que é ali o software que roda no roteador, e reiniciar o roteador de vez em quando, porque é o mesmo princípio de um celular ou de um computador, né? Depois de muito tempo funcionando direto, tem ali alguns processos temporários que podem ficar operando em segundo plano e causar lentidão. Então, reiniciar com alguma frequência é interessante também. O terceiro ponto que eu trago é sobre segurança e também outras configurações ali do aparelho. Porque muita gente acaba deixando o Wi-Fi com configurações antigas e às vezes até com senhas fracas. Então, além de você possibilitar que um vizinho acabe descobrindo a senha e roube ali a sua internet, esse acesso indevido também coloca todos os dispositivos da rede em risco de segurança. Então, é legal pedir para alguém que saiba mexer nas configurações do roteador ou você pesquisar lá na internet, no próprio TecTudo, para saber como fazer isso e verificar se essas configurações estão em dia e se a senha pode ser melhorada. E por fim, não adianta reclamar da conexão se você conecta dezenas de dispositivos ao mesmo tempo e quer que a rede funcione perfeitamente, porque uma rede tem limitações. Então, se o seu objetivo é conectar computadores, consoles de videogame e vários aparelhos que puxam muito a internet, talvez aí sim seja interessante ligar para o operador, aumentar a velocidade, comprar um roteador mais moderno e mais robusto para ter uma rede de mais qualidade e que suporte essa demanda elevada.
Bom, você trouxe para a gente 4 hábitos, né?
Faltam dois.
Eu misturei aí, porque a nossa lista lá no TecTudo tem 6, né? Eu condensei 2 deles em outros 4. Então,
tá certo.
Falamos aí de vários hábitos que podem piorar a rede Wi-Fi.
Tá, bom, eu me identifiquei com alguns deles, não sabia dessa necessidade de atualizar e reiniciar o roteador, jamais fiz isso. E essa história
reiniciar é tirar da tomada. Tira da tomada, conta até 10 e põe de novo.
É simples assim?
É isso.
Tá.
É isso.
Beleza, vou falar. Bom, então.
É fácil, você tira da tomada, desligou, conta até 10.
Até 10
coloca de novo.
Tá bom.
Reiniciou.
Bom, e a atualização?
Você anda sabendo.
A atualização, eu não sei.
Você anda atualizando o seu?
Não. Não sei.
Também não. Agora, a minha senha é super forte, eu só digo isso.
A minha é moleza.
Então a gente vai rever aqui algumas dessas coisas que você contou pra gente, Rubens. Muito obrigada, viu?
É uma boa. De nada, Sadenberg, Cássia. Obrigado, até a próxima.
Até.
CBN Madrugada. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
Pedro Doria fala com Milton Jung e Cássia Godoy sobre o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial chinesa.
Seguimos falando aqui dos modelos de inteligência artificial. E você sempre chama a atenção para a forte presença, principalmente de empresas americanas nessa área. Agora, os chineses têm se aproximado também e ganhando espaço nesse mercado?
Tem se aproximado muito, Milton. E na semana passada foi lançado um modelo chinês novo, que é o Kimi K3. É a terceira versão desse modelo, por conta disso o nome K3. E é de um laboratório chinês chamado Moonshot. E ele não é o melhor modelo do mundo, mas ele já é o terceiro melhor modelo do mundo. Ele só está inferior ao segundo, que é o GPT 5.6 Sol, que é o melhor dos modelos do GPT 5.6, e o Claude Fable, que faz parte desses lançamentos que a Claude, que a Anthropic fez nos últimos meses. Aí o terceiro é esse Kimi K3, em termos de capacidade. Agora, não custa lembrar aos nossos ouvintes o seguinte: há 2 meses, o melhor modelo do mundo era o Opus 4.8 da Anthropic, um dos modelos Claude, e esse modelo chinês é melhor do que o que a gente tinha 2 meses atrás. Ou seja, os chineses estão encostando mesmo, e com muito menos recurso.
Isso é interessante, né? Porque tem todo um embargo do governo americano em relação a chips, que em tese dificultaria a vida dos chineses, mas aparentemente eles estão conseguindo fazer mais com menos aí, né?
Mas, Cássia, é exatamente isso. Eles se tornaram eficientes, eles aprenderam a lidar com a escassez. Para você ter uma ideia, em 2022, quando a gente estava saindo da pandemia, 37% do processamento de inteligência artificial, quase 40% do processamento de inteligência artificial do mundo ficava na China. Hoje é 14%. E caiu justamente por conta do embargo dos Estados Unidos para a China. Os Estados Unidos dominam 3/4, 75% da capacidade de treinamento em data centers. Então, o que os chineses essencialmente estão fazendo é aprendendo a usar menos recursos, menos processamento de computador de data center para treinar os seus modelos. Esse Kimi K3 custou 1/3 do que um modelo de fronteira americano custa. E o modelo de fronteira americano da OpenAI, da Anthropic, está saindo por $500 milhões para treinar. Isso é $500 milhões. É uma quantidade abissal de dinheiro. É muito caro. Os chineses estão fazendo já com 1/3 desse valor. O que quer dizer que esses modelos são muito mais baratos para usar. Não por dumping, embora também tenha uma estratégia de dumping chinesa, mas também porque custou menos para fazer. Daqui a 1-2 anos, a história do mercado de inteligência artificial aparentemente já vai ser outra.
E esse modelo que você chamou a atenção, o Kimi K3, já está à nossa disposição?
Ele já está à disposição para você usar no site da Moonshot, que é o mesmo esquema de usar um ChatGPT ou um Claude. Você tem que se registrar, e o problema, evidentemente, é que todos os seus dados, em vez de irem para os Estados Unidos, vão para a China, e nem todo mundo quer isso. Principalmente para os negócios, existe um risco aí. Agora, nas próximas semanas, eles prometem uma versão de pesos abertos, que literalmente quer dizer que você pode baixar o modelo, instalar numa nuvem que você contrata e operar aqui do Brasil.
Muito obrigado, Pedro, um bom dia para você.
Bom dia.
Bom
até.
Dia. Até mais.
E ainda sobre inteligência artificial, a gente acompanha agora mais um episódio do podcast Futuramente. O episódio aborda como a IA impacta o cérebro humano, com o neurologista, professor da Unifesp, João Breiner de Andrade.
Está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias impactam o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta, tudo bem?
Tudo ótimo, Carol. Vamos falar de cérebro hoje, né? Nossos assuntos preferidos aqui.
Nossa, é verdade. Hoje a gente vai falar dessa era aqui da inteligência artificial, a IA pensando junto com a gente, né? De um lado, a gente tem estudos sugerindo que a IA pode nos deixar mais passivos, mais dependentes, e de outro, tem aquela visão da humanidade aumentada, em que a tecnologia expande as nossas capacidades. Esse assunto você vem abordando, né, Marta? Acho que desde o episódio 1 do Futuramente, né?
A gente vem falando sobre isso, né? E a gente tem recorrentemente insistido que, para a gente lembrar, né, que a tecnologia ou a evolução, ela sempre traz as duas coisas. Ela traz algo novo que a gente ganha e traz algo que a gente perde. A gente perde alguma coisa do passado e a gente ganha alguma coisa para o futuro, né? Então, em cada processo evolutivo, a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio. Então, se a gente pensar um pouquinho na nossa evolução, durante milhões de anos, a evolução humana foi principalmente biológica. Apenas há uns 40 mil anos, aproximadamente, a gente entra numa fase que a evolução se torna mais cultural e tecnológica. Então, ao invés da gente mudar os nossos genes para se adaptar ao ambiente, o que que o ser humano começou a fazer? A modificar o ambiente, criar tecnologias para ampliar as nossas capacidades. E é nessa situação que a gente está. Mas só para a gente poder comparar aqui, o nosso cérebro, a humanidade de maneira geral, passou 90, 95% do tempo de evolução com adaptação biológica e de 5 a 10% com adaptação cultural e tecnológica. E se a gente for pensar nas tecnologias e ver como a cada tecnologia que entrou e alterou a nossa cognição, a nossa inteligência, o nosso cérebro, ela traz um benefício e uma vulnerabilidade. Se a gente pegar o fogo, que foi uma das primeiras tecnologias que impacta, né? Então, ele traz mais energia para o nosso cérebro, mais tempo para a gente ter interação social, porque, né, ele ajuda a gente em várias coisas, mas o que que acontece? Ele expande o cérebro, a gente melhora o aprendizado coletivo, mas a gente começa a ter dependência de recursos energéticos para que a gente consiga desempenhar. A linguagem, ela faz a inteligência se tornar coletiva, mas ela também permite manipulação, conflitos narrativos, que não tinha antes. Se a gente pensar o pensamento simbólico, ele foi a base para a gente desenvolver cultura, religião, então tem vários benefícios, né? Ciência, planejamento de longo prazo, mas também trouxe mitos, vieses, tribalismos, né? Eu contra você, nós contra eles. Então, cada tecnologia, cada fase traz ganhos e traz também vulnerabilidades. O mesmo com a escrita. Ela permite acúmulo de conhecimento entre gerações, mas menor dependência de memória biológica, né? A gente também faz isso com as tecnologias agora. A gente não lembra mais números, porque a gente passou também para as tecnologias digitais. Então, indo nesse processo, mais recentemente a internet, ela permite que a gente tenha uma inteligência em rede, mas a gente começa a ter também sobrecarga informacional e distração. No momento atual, Carol, a gente está com a inteligência artificial. E aí o que ela faz? Ela amplia a nossa cognição, criatividade, produtividade, traz benefícios de ser um copiloto intelectual, automatização cognitiva, mas também traz dependência intelectual, perda de autonomia, manipulação algorítmica, então tem vulnerabilidades. Como a gente aqui fala de futuros, quais seriam os próximos passos? Né? As próximas décadas, a gente vai provavelmente ter interface cérebro-computador bem mais disseminada. A gente tem um Neuralink hoje do Elon Musk, que já faz uns 7, 8 anos que está sendo implementado e tem trazido resultados para fazer avaliação, né, do impacto cognitivo que isso tem. Mas essa integração direta entre cérebros e sistemas digitais pode trazer um benefício de uma expansão cognitiva sem precedentes, pensar na velocidade do computador, né? Mas também levanta novas áreas para a gente pensar, como privacidade mental. Eu não sei aí se você está preparado para que a IA, para que a tecnologia consiga ver tudo que você está pensando. Isso afeta muito a nossa personalidade. A gente pensa um monte de coisa para chegar a conclusões e a gente não tem vergonha de pensar, uma liberdade criativa, né? Mas se você estiver sendo monitorado o tempo todo, estiver integrado o tempo todo, então tem essas questões de privacidade, de direitos, né? Neurodireitos, a questão de desigualdade tecnológica, quem tem acesso a isso, quem não tem. No momento atual, que a gente não está conectado diretamente no cérebro, mas quem consegue usar melhor as IAs tem uma vantagem bastante grande com relação a quem não consegue utilizar. Então, com educação anterior, com a forma como você consegue ter acesso também, né? Algumas das IAs melhores, elas precisam ser pagas para você alcançar o potencial todo delas. E a gente está vendo a questão agora geopolítica dos Estados Unidos ter proibido o acesso de não-americanos para algumas das IAs também. Então, você começa a ter esses problemas de desigualdade no uso da tecnologia. Então, se a gente for resumir isso, a linguagem conectou os cérebros. Então, quando a gente tem o desenvolvimento de linguagem lá atrás, foi um salto enorme para a humanidade em termos de cognição, porque a gente começa a pensar juntos, né, coletivamente. A escrita preserva os cérebros, porque ela permite que a gente, aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente aprendeu, fique registrado para as próximas gerações. A internet conectou conhecimentos que estavam em lugares distintos, e a inteligência artificial conecta inteligências, inclusive a inteligência que não é humana, né? E cada uma dessas transições, ela redefine o que significa ser inteligente e altera a trajetória da nossa evolução, da evolução humana. Por que a IA é tão especial, né, nesse processo todo? Porque ela é a primeira tecnologia que participa ativamente da produção de conteúdo, da produção de conhecimento, do processamento do nosso pensamento, né? Então, ela não é só armazenamento e transmissão de conhecimento, que nem as outras tecnologias. Então, pela primeira vez, os humanos convivem com uma tecnologia, uma inteligência não biológica, capaz de produzir conhecimento. E, para encerrar, como consequência, o que, que a gente tem? Que a inteligência humana está deixando cada vez mais de ser apenas uma propriedade de cada um, do cérebro individual, e se tornando uma propriedade de sistemas integrados, de humano, cultura, redes digitais e inteligência artificial trabalhando juntos. Para falar disso, a gente tem um convidado muito especial aqui para discutir como que o nosso cérebro, a nossa cognição, toda a parte neurológica está sendo influenciada positiva e negativamente pela IA.
Muito bem, então vem para a nossa conversa agora, no Futuramente, João Breiner de Andrade, que é médico neurologista e professor do Departamento de Informática em Saúde da Unifesp. Oi, doutor, é muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao Futuramente.
Obrigado, Carol. Obrigado, Marta. É um grande prazer. E eu, como você bem salientou no início, hoje eu estou vivendo um dualismo, né? Neurologista de um lado, ou seja, preservando as funções cognitivas e avaliando as funções cognitivas dos meus pacientes, e do outro lado, trabalhando no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, no caso aplicadas à saúde, mas que tem um impacto não só sobre profissionais, mas também sobre os nossos pacientes. Então, o que a Marta comentou muito bem sobre as projeções do não só do futuro, né? Mas o que a gente está vivendo hoje no presente, é o que a gente está vivendo hoje no dualismo, né? Nessa ambiguidade aí todos os dias do até onde a inteligência artificial está indo para nutrir o meu cérebro e vice-versa.
É, eu peguei uns dados aqui, um estudo feito pelo MIT ano passado, acompanhou 54 pessoas para redigir redações, e essas pessoas foram divididas em três grupos, né? Então, as que usavam IA generativa, outro grupo que usava mecanismos de buscas, como o Google, e um terceiro grupo que não usou ferramentas digitais para fazer redação. E os resultados preliminares mostraram que o grupo que usou IA apresentou menor conectividade neural durante a escrita, menor capacidade de recordar os trechos dos próprios textos e os textos mais homogêneos e semelhantes entre si. É, ou seja, né, dependendo do uso dessa ferramenta, doutor, o nosso cérebro fica mais preguiçoso mesmo, como se ele fosse um cérebro mais sedentário, vamos dizer assim?
Perfeito. Fica porque eu estou substituindo parte das minhas necessidades ou das minhas habilidades necessárias por uma ferramenta que consegue desempenhar parte dessas funções. Eu sempre costumo fazer uma analogia que quando algumas pessoas reclamam que os filhos, por exemplo, não conseguem mais se orientar numa cidade. Ah, meu filho não consegue mais andar sozinho, ele não sabe mais a direção das ruas, etc. Nós temos hoje um arsenal gigante de aplicações que nos guiam, inclusive mostrando fotografias reais de qual é o caminho que eu devo percorrer. Então essa preocupação da memória recente, por exemplo, e ativando áreas, por exemplo, da memória fotográfica, elas não são mais necessárias, porque eu já tenho algo que desempenha muito bem para mim, que é a função de localizar onde é que está o endereço e qual saber a rota mais adequada. Então vejam, se eu comparo um humano que tinha uma boa habilidade visual andando numa cidade complexa feita São Paulo, versus hoje a utilização de ferramentas digitais que estão ali na tela do meu celular, integradas no meu carro, com o meu computador, sabendo, por exemplo, qual é o trecho ideal, tendo uma conectividade com um sistema de trânsito que sabe qual é o melhor local, onde é que tem alagamento, onde é que não tem, por que não utilizar essa ferramenta? Então, definitivamente, eu tenho algo digital que ele tem uma capacidade muito superior ao que um humano isoladamente teria. Ele pode até ter alguns ensaios, eu sei que essa área sempre alaga, mas a informação em tempo real, precisa, acurada, ele não vai conseguir ter. Então, definitivamente, eu tenho um poder computacional que tem, sim, uma habilidade maior do que o humano de uma forma isolada. E aí, não é, a gente não vê uma reclamação acerca disso. Então, poucas pessoas param reclamar, a ferramenta X está fazendo um papel maior do que a pessoa que tinha, substituindo aquele taxista que tinha uma visão X, Y, Z. Então, essa substituição, ela não só ela é necessária, como ela nunca recebeu crítica. Aí tudo bem, João, beleza. Agora eu entrei numa seara que é a do desenvolvimento, da criação, da criatividade para escrever alguma coisa de uma forma mais extensa, utilizando mais áreas cerebrais. A gente tem estudos, por exemplo, com inclusive estudos brasileiros coordenados na época pelo Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, mostrando que meditação, quem faz meditação de uma forma frequente e algo profissional, tem um desempenho cognitivo melhor no sentido de fazer a mesma tarefa utilizando menos áreas cerebrais. É como se eu tivesse uma função, um carro utilizando menos combustível, gastando menos bateria, por exemplo. Ótimo, isso é muito bom. Do ponto de vista de preservação da arquitetura cerebral, de uma certa forma isso é melhor. Eu estou gastando menos energia para desempenhar aquela determinada função. Mas quando a gente olha para essa função de escrever alguma coisa, a gente está usando ainda uma métrica, uma régua, que é o sentido de qualidade com muitas áreas cerebrais, muitas conexões cerebrais, como se isso obrigatoriamente fosse bom. E aí a gente puxa um terceiro ramo, que é um teste cognitivo, que a gente aplica há muitos anos, há mais de 40 anos, que a gente aplica, inclusive aplica até hoje, com os nossos pacientes lá da Escola Paulista de Medicina, que é o teste do relógio. Você avalia parte da cognição de uma pessoa quando você faz um relógio analógico, com ponteiros e números. Hoje, no entanto, Carol, a gente tem uma legião gigante de pacientes com cognição intacta, mas que não conseguem mais fazer o teste do relógio analógico. Quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, têm relógio analógico hoje no pulso? Quantas pessoas sabem ver com uma grande velocidade o relógio analógico, com a mesma velocidade com que vê um smartwatch? Então, o que está acontecendo, na verdade, não é somente uma privação de utilização de áreas cerebrais específicas, mas a gente está ainda com métricas antigas para mensurar desempenho e habilidade cognitiva. Então a gente precisa atualizar essas métricas. Então talvez escrever um texto de 30, 40 linhas, como a gente faz tradicionalmente vestibular, não seja mais uma métrica interessante. Talvez a métrica interessante agora, nessa era de IA, em que a gente precisa de fato escrever menos, porque eu tenho ferramentas que escrevem melhor do que eu, sim, em grande parte dos cenários, eu preciso talvez avaliar as pessoas utilizando outros testes, jogar um problema e ver como a pessoa vai discutir esse problema, na forma de resolver esse problema a partir de habilidades, outras habilidades cognitivas que não essas. Então, sim, a gente está usando menos o cérebro, mas isso faz parte de um processo gradual, que foi muito rápido, na verdade, nos últimos anos, como a Marta muito bem apontou.
Nem tão gradual assim, né,
doutor? Não tão gradual assim, mas que ele é um retrato que já tem lastro, né? Eu já tenho amparo na literatura, na história, na verdade, mostrando que nós estamos sim nos adaptando, né? Nos substituindo parte do nosso cérebro, porque o mundo mudou e as capacidades computacionais mudaram para fazer esse tipo de trabalho.
Mas o nosso cérebro, ele não é o mesmo já há milhares de anos, né? Assim, as coisas mudam, mas o nosso cérebro, até onde a gente pode ir, isso não muda, né?
Essa é uma pergunta, a gente brinca que é a pergunta de milhões. Não sei, não sei responder. Na verdade, não sabemos responder. Do ponto de vista biológico e de conectividade cerebral, parece ser o mesmo. De fato, né? Biologicamente falando, a gente parece que o nosso cérebro, ele parou um pouco no tempo de desenvolvimento. No entanto, a gente desenvolveu outras habilidades. Então, se você pegasse uma pessoa há 50 anos e colocasse hoje de frente à utilização de um Windows, por exemplo, ela teria, mesmo que você desse alguma orientação inicial, ela teria uma grande dificuldade de saber manipular aquela grande quantidade de informações, de por exemplo, ver uma tela de um site hoje. Você pega a tela de um site hoje, antigamente você tinha dois, três, um carrossel, por exemplo, passando uma, duas, três notícias, hoje você tem 50, 40 links num único frame, né, numa única tela. Então isso seria muito difícil para uma pessoa há 50 anos. Então o nosso cérebro parece ser o mesmo, mas sim, nós conquistamos habilidades diferentes para lidar com essa nova realidade, em especial no contexto que a gente chama de contexto multitasking. A gente faz muita coisa, vê muita coisa, ouve muita coisa, faz muita coisa ao mesmo tempo, que era um cérebro que provavelmente há 50 anos não teria essa mesma habilidade de fazer.
Se a gente for completar, Carol, é um pouquinho do que eu falei no começo, que a cognição começa a ficar distribuída em várias áreas. Você conta com essas outras áreas na hora que você vai, na hora que você vai fazer qualquer coisa. Então, ele deu exemplo, né, basicamente, da navegação, mas a gente faz isso, tem inclusive novos vieses cognitivos que surgem, por exemplo, como o Google Effect, que surgiu com o Google, porque você não precisava mais lembrar, antes a gente lembrava tudo quanto era número, tinha que lembrar um monte de coisa, você sabe onde buscar isso, aquilo lá busca, para que você vai gastar a sua energia com aquilo, né? Isso aconteceu com o papel, e uma coisa também que é legal a gente lembrar, é que a gente desde cedo já foi mudando a cognição para fora do corpo. É um exemplo que eu gosto de dar, que a gente conta usando os dedos quando a gente é criança, né? Se você tem o apoio de algo que está fora do seu cérebro, é para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, para depois você poder processar o processamento que ficava dentro do nosso corpo. Então, a parte de cognição, ela tem sido ampliada muito, e não só pela tecnologia. É legal a gente falar também que é a cultura. A cultura sabe coisas que cada um de nós não sabe. E a gente está descobrindo isso agora no meio da IA, né? Você pergunta as coisas, ela fala, nossa, tem aquela frase que a gente falava, que a gente sabe muito pouquinho e a gente não sabe muito mais do que a gente sabe, e a gente não sabe que a gente não sabe, que é gigantesco. Agora a gente está descobrindo que isso é verdade, porque cada coisinha que você acha, nossa, eu dominava tanto essa área, e você começa a descobrir que tem uma infinidade de outras coisas relacionadas com ela. Então, basicamente, o nosso conhecimento, por isso que, né, no comecinho eu falei, se torna mais coletivo e você começa a não ter o domínio. Isso, inclusive, para a sociedade é uma dependência. A gente tem dependência maior. Hoje, um ser humano não conseguiria viver sozinho no meio do mato, né? Fico pensando assim, como é que seria um caçador lá atrás, na época de caça e coleta? Uma pessoa, um indivíduo sozinho sobreviveria. Agora, um humano sozinho numa situação dessa hoje, sem toda essa estrutura de apoio, talvez não sobrevivesse mais, né? Então, a gente vai aumentando a dependência conforme a gente vai ganhando mais outras possibilidades, mas a gente vai perdendo algumas coisas, ficando mais vulneráveis, né?
É, para a pessoa que faz um uso, vamos dizer, errado da IA, que usa como um primeiro cérebro e não como um segundo cérebro, vai... É, quais são os primeiros sinais de problemas que começam a aparecer? O que você acha importante como médico prestar atenção?
Perfeito. A gente tem um conceito que a gente usa muito em neurologia chamado brain fog, que é uma sensação de nevoeiro. Aquela pessoa que fala assim, rapaz, hoje eu acordei com a sensação de que eu não consigo processar muito bem as informações, parece que as ideias não vêm. Se eu tenho alguma ferramenta que faz muita coisa por mim, ou joga muito a informação que eu deveria estar elaborando, desenvolvendo, por mais que a gente, como a gente falou há pouco tempo, por mais que a gente hoje já tenha, já saiba que essas ferramentas de fato vieram para substituir alguma das habilidades que a gente não fazia antes, né? Então, o nosso cérebro, ele de fato se torna mais preguiçoso. Então, à primeira vista, né, a gente tem um cérebro, sim, mais preguiçoso à medida que você vai utilizando mais essas ferramentas generativas, porque, fatalmente, o que você deveria estar fazendo, ele está fazendo. A grande questão é como utilizar. A Marta utilizou uma expressão falando, por exemplo, as IAs lançando a criatividade. E aí, Marta, eu vou pedir licença só para discordar um segundinho. Que é em relação, o que eu acho hoje, né, como... alguém que trabalha desenvolvendo e também um usuário rotineiro das ferramentas, eu diria que elas não são criativas. Porque quando a gente olha o desenvolvimento de uma ferramenta de IA...
Eu não falei que elas são criativas, desculpa, mas eu não falei que elas são criativas.
Não, de fomentar a criatividade, né? De criar a criatividade, né?
Eu não falei que elas são criativas, que fomentam a criatividade. Eu falei que elas participam da cognição e participam do processamento. Eu acho que eu não falei da criatividade em nenhum momento, mas... Ok, continua o seu raciocínio e depois a gente acerta os seus pontos.
É bom o bate-bola. Então, só ambientando em relação à criatividade, essas ferramentas, elas, do ponto de vista criativo, definitivamente, elas podem apresentar algo novo, mas não definitivamente novo. Como assim? Quando a gente olha uma ferramenta de um Large Language Model, por exemplo, um modelo de linguagem natural, que tem um modelo de linguagem natural, ele foi criado a partir de uma base extremamente grande de textos em que ele avalia a distribuição temporal dessas palavras. Então é como se a gente literalmente calcula o seno e cosseno dessas palavras, plota elas num plano, e aí o algoritmo ele vai mostrando para onde é que está a tendência dessas palavras. Então ele vai juntando palavras que têm uma certa concordância, né, baseada naquilo que alguém já escreveu. Então ela não parte do novo, ela parte daquilo que já existe, uma bagagem que já existe, mas ela pode elaborar o novo a partir da conjunção de tendências que ela observou no passado. Então ela junta a partir... Está todo mundo falando de Copa do Mundo, por exemplo. Então, se eu quiser lançar uma notícia que atraia a atenção das pessoas, ela vai buscar nas bases e vai avaliar, opa, peraí, isso aqui as pessoas estão concordando, falando a tendência temporal, mostrando, opa, Copa do Mundo. Se eu quero chamar alguma coisa que dê audiência, que dê ibope, eu vou chamar Copa do Mundo, né? Eu vou falar alguma coisa sobre Copa do Mundo. Então, ele faz essa organização. por trás para eu definir o que é que ela tem que me mostrar de informação, de acesso, né, de informação psique. Esse eu acho que esse é o grande trunfo das IA generativas. Eu consigo buscar aquelas informações que eu não teria tanta capacidade de obter, por questão de tempo, por limitação de conhecer por onde buscar essa informação, onde é que ela está hospedada, quem falou, etc. Até porque ela não está só em texto, ela está em vídeo, ela está em áudio, etc. Então, ela junta isso a partir de um mote. E esse mote tem que ser o humano, né? Então, eu acho que por isso que a forma como a gente vai avaliar, inclusive, QI deve mudar muito, provavelmente, já está mudando, na verdade, né? Porque quando a gente olha os testes de QI, né, Marta, a gente vê que são da década de 10, década de 20 os testes de QI tradicionais. Então, a gente está mudando, a gente vai ter que mudar mais rapidamente também esses testes para mostrar que o escrever, de fato, não parece ser mais uma necessidade humana tão urgente como nós tínhamos, né, tão forte como nós tínhamos. E, na verdade, a habilidade humana mais importante vai ser a habilidade da criatividade, da criação, da conjunção de ideias, de enxergar os problemas que existem em cima da mesa e pedir para alguém, no caso a IA, né, algo, organizar as informações que já existem, ver se aquilo que você fez, desenvolveu tem um mote, um sentido, e aí, então, apresentar aquele conteúdo.
Então, eu concordo, deixa eu só falar, Carol, porque eu concordo 1000%, eu não falei da criatividade. O que eu falei lá atrás é que a IA ajuda a gente a descobrir coisas que a gente percebe que a gente não sabia, né? Ela tem todo esse conhecimento, não a criatividade. Eu concordo com tudo que você falou, inclusive a criatividade dela é limitada ao que já existe e que os saltos criativos a gente acaba tendo nós, humanos, de acordo com inferências que a gente ainda nem sabe, né? Como é, talvez você saiba, mas a gente não sabe como que a gente consegue conectar e vir para algo extremamente novo. Então, ok. E outra coisa também que eu acho bem legal que você comentou, que é com relação ao QI. Porque uma das coisas que a gente tem, né, visto e tem sido comentado direto é que a geração Z é a primeira geração menos inteligente do que as gerações anteriores, né? Na realidade, os testes de QI já mostram que isso vem acontecendo há bastante tempo, algumas décadas que o QI está diminuindo. Mas eu vi recentemente uma pesquisa mostrando que a geração Z tem algumas competências cognitivas que são muito melhores para o momento atual do que as gerações anteriores. Então, essa necessidade de mudança de métricas é fundamental, porque, que nem todos os exemplos que você deu aqui, a gente não precisa talvez de algumas coisas, mas a gente precisa de outras que a gente não está medindo ou ainda não tem no radar, né? Quais são essas coisas que a gente precisa medir.
Eu queria entender um pouco mais desse impacto para o cérebro. Assim, a gente várias vezes em rodas de amigo conversando, fala assim, nossa, eu sinto que eu estou emburrecendo, que não vem a palavra, que eu não consigo concluir um raciocínio. Isso as pessoas comentam toda hora em vários tipos de conversa diferentes, né? Isso tem a ver um pouco com esse uso que a gente faz das redes sociais, da inteligência artificial, como que a gente pode observar se a gente está tendo um problema que merece uma atenção, né, ou se faz parte mesmo do que a gente vive hoje e a gente tem que aprender a conviver com isso de uma forma melhor.
Excelente ponto, Carol. Eu acho que a gente tem dois cenários, né, puxando também, Carol, no que a Marta muito bem falou, dois cenários. Um primeiro cenário é de que talvez no futuro a gente não precise falar tanto. Talvez no futuro a gente não precise usar tantas palavras assim, porque hoje, por exemplo, que eu vou escrevendo, eu escrevo metade de uma palavra, o meu celular ele complementa a palavra que eu vou escrever. Eu vou lá escrevendo usando ferramentas de texto, por exemplo, eu vou lá escrevendo, ele também complementa baseado num contexto que eu já estou escrevendo. Ele sabe aquele contexto que eu estou escrevendo. Se eu estou falando sobre neurologia, sobre, por exemplo, doença de Alzheimer, ele já sabe o contexto, vai lá e complementa. Então, talvez eu não precise tanto dessa nova habilidade. Por outro lado, quando eu estou num ambiente natural, in natura, né, vamos falar assim, desprovido, né, desnudo dessas tecnologias, como ambiente de uma roda de conversa, etc., é importante você ter um mínimo de comunicação, porque senão você vai empobrecer todo o seu discurso, você vai querer se isolar e não ter mais capacidade de interação com as pessoas, ou vai virar uma roda de conversa frustra, no qual cada um vai precisar de um assistente aqui para ficar na mão, no celular, para tentar desenrolar algum tipo de conteúdo, algum tipo de conversa. Então, nós temos dois cenários distintos. Esse primeiro cenário da ausência de interação social, eu acho extremamente perigoso, né? No caso, assim, uma coisa puxando a outra, né? As pessoas vão ficar, uma tendência de ficarem cada vez mais retraídas. Essa é uma manifestação, Carol, que acontece muito em paciente nas primeiras estágios de doença de demências, né? Doenças cognitivas. Então, aquela queixa do doutor, meu pai está ficando mais calado, eu acho que ele está deprimido. Não, ele está perdendo fluência, ele está perdendo a capacidade de usar mais palavras e mais conectivos gramaticais, ele está tendo uma voz, uma fala empobrecida. E aí, só puxando carona, tem um estudo bem interessante que eu recomendo que as pessoas leiam, que é o estudo das freiras. Eles pegaram freiras em clausura, isso no final da década de 80, pediram, ou seja, todas elas no mesmo nível educacional e expostas ao mesmo ambiente, e pediram para que elas escrevessem cartas autobiográficas. Fecharam essas cartas, pediram para que linguistas avaliassem o grau de maturidade linguística, né? Complexidade, uso de palavras, variância de vocabulário. Eles usaram algumas métricas que a linguística utiliza. E eles olharam essas freiras 20 ou 30 anos depois. E aí eles perceberam que aquelas que tiveram menor pontuação todo esse período anterior na linguística tinham a maior chance de apresentar Alzheimer. Então, na época, traduzido como Alzheimer. Então, esse empobrecimento linguístico, ele pode ser, na verdade, um biomarcador do que vai acontecer na gente no futuro. Então, por favor, estimulem as rodas de conversa, conversem cada vez mais, mas num ambiente tech ou ambiente armado, como a gente chama, tudo bem, você não vai precisar, de fato, porque não é mais necessário. Aquela história, eu não preciso mais decorar as ruas de São Paulo se eu tenho a ferramenta XYZ me ajudando a fazer, a guiar. Mas definitivamente o nosso cérebro fica mais preguiçoso, a nossa linguagem fica mais empobrecida, porque eu estou perdendo essa habilidade com o uso massivo dessas ferramentas.
Um estudo publicado na Harvard Business Review apresentou o termo recentemente AI Brain Fry, né? A fadiga mental pelo uso excessivo da IA, além da capacidade cognitiva de cada um. Existem evidências científicas mesmo? Você acha que a gente está fritando, entre aspas, o nosso cérebro?
Com certeza. A gente está, como eu falei, utilizando menos a capacidade, por exemplo, de linguagem, utilizando menos a nossa percepção visoespacial e até mesmo a nossa capacidade de interação social. Tem um conto interessante falando sobre uma notícia interessante falando sobre o Vale do Silício, em que os períodos de rodagem de tokens para as ferramentas de desenvolvimento Vibe Code, né, aquelas ferramentas que você hoje consegue desenvolver uma plataforma, um aplicativo, por exemplo, rodar um algoritmo que pode render milhões, você pode escalar e vender milhões, eles estão ficando restritos a um ambiente completamente daquele horário de rodagem do token. Então é como se as pessoas fogem do convívio social, correm para casa, correm para os escritórios para poderem utilizar essa rodagem dos tokens e aí não terem problema com os créditos, né, que vão ter que pagar. Então as pessoas estão fugindo um pouco desse convívio social em nome, tudo bem, é de uma produção, é de um trabalho, mas ao mesmo tempo orquestrada por essa nova dinâmica que a IA tem oferecido para a gente.
Eu não sei, Carol, posso complementar? Eu sofro disso. Porque o que está acontecendo, né? A gente está usando aí aí nesse estudo mesmo de Harvard, eles falam dos casos de pessoas que utilizam mais do que uma IA e sabem perguntar muito bem, ou seja, já trabalham com uma capacidade intelectual, as pessoas que utilizam a capacidade intelectual para alavancar com a IA. E aí, tudo que é a atividade mais básica de cognição, que é fazer pesquisa, de fazer coisa de navegar entre um termo e outro, você passou para IA. E aí fica para você só a bucha de usar o máximo da complexidade da sua cognição para resolver tudo aquilo que ela te deu. Além do que, a IA é verborrágica, né? Ela traz muito mais do que você precisa. Então, quando você vai ver, você está trabalhando mais, com muito mais profundidade e riqueza, quem sabe utilizar, mas está detonando o cérebro. Então, eu tenho comentado em alguns momentos, né, quando é episódio ou quando é palestra, falando o quanto que eu estou cansada. Chega às vezes no final do dia, eu não quero pensar nada, absolutamente nada. Eu quero ficar com a minha cabeça quietinha ali. E eu acho que isso é uma reação a esse uso excessivo, de uma forma diferente da gente usar a nossa cognição, que está privilegiando o uso. O cérebro é caro, né? Então, o doutor João pode falar mais sobre isso, mas o cérebro consome muita energia. E a gente começa a ter que consumir mais e mais e mais, porque quando você usa no máximo de cognição, você está consumindo tudo, chega no final do dia, você não tem mais energia. Então, você fritou mesmo tudo e precisa achar um equilíbrio nisso, porque senão a gente começa a não ter vontade de fazer mais nada, porque você está usando... E no Vale do Silício, um dos exemplos que ele citou, eu tenho visto muito depoimento desses caras de Big Tech, que é amigo que está ficando... É assim, irreconhecível, porque a pessoa não quer sair do lado da IA porque você está perdendo, é um custo de oportunidade, né? Você está perdendo uma hora que você não fique ali, você está perdendo a oportunidade de conseguir fazer um super alavancagem que o seu concorrente talvez esteja fazendo, porque ele é tão bom quanto você e está utilizando. Então, entra numa escala de mais, que não é sustentável, né? Tanto que as pessoas estão ficando doentes. Então, esse é um dos caminhos. Quem não usa tanto nessa linha de competição, é só mesmo para trabalhar, talvez não consiga nem entender o grau que é isso, mas eu imagino o desespero que eles estão, porque o pessoal de startup já não dormia. Aí vem com aquela coisa de power nap, dorme uma hora, descansa 10 minutos, e tenta. Eles estão o tempo todo tentando aumentar a produtividade. Imagina agora que você pegou uma ferramenta que te coloca no máximo de produtividade, todo mundo ali competindo, usando isso, é realmente desgastante, né?
Eu queria comentar, eu achei perfeito, Marta, assim, eu acho que completa muito bem o que a gente estava comentando, e você traz um ponto adicional, que na neurologia a gente chama de brain break, a necessidade de dar uma pausa para o cérebro, senão a gente entra em fadiga. Então, eu tenho inclusive uma entrevista que eu dei para o Globo, há 1, 2 anos, falando sobre a necessidade da gente lavar o nosso cérebro, né? Então, deixar o nosso cérebro limpar, ficar tranquilo. Então, por exemplo, no Congresso Americano de Neurologia, existem espaços de descanso entre uma sala ou outra do Congresso, em que eles colocam música agradável, você tem algum ambiente mais fechado com seus biombos, e o nome é Brain Break. A necessidade de você paralisar um pouco seu cérebro exatamente por conta disso. Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje está tudo, é uma enxurrada de informação. E aí essa enxurrada de informação, aliada à capacidade computacional, seja de cálculo, processamento, etc., eu tenho para todas as pessoas, inclusive aquelas que cognitivamente são menores, né? A gente sabe que, obviamente, há pessoas que têm mais e menos habilidades cognitivas, né? Então, o que antigamente se chamava, fulano é mais inteligente, Beltrano é mais burrinho, né? Antigamente se dizia isso. Mas agora a gente tem ferramentas que conseguem nivelar todas as pessoas. E aí a competição, ela acontece no ambiente corporativo extremamente rápido, porque se eu não faço, alguém vai fazer. E aí entram aquelas máculas de preconceito. Alguém de um país subdesenvolvido vai fazer, alguém mais novo do que eu vai fazer, alguém de uma startup que vale menos do que a minha empresa vai fazer, alguém que tem menos tempo de casa vai fazer. Então você obriga com que todas as pessoas joguem um nível para cima. Isso pode ser positivo, no sentido de todo mundo trabalhar em prol da produtividade, mas pode chegar no momento em que a gente não vai conseguir manter a abundância devida, né? Então, tem um livro que fala sobre isso. A gente não vai conseguir garantir a abundância, a tecnologia não vai garantir a abundância, nem vai garantir a resolução de todos os problemas, muito pelo contrário.
Você passa para outro patamar, né? Então, até só para encerrar, Carol, o que a gente está vendo é que o acesso ficou infinito, mas a nossa capacidade de processamento não. A nossa capacidade de processamento biológica, ela continua sendo limitada. Você precisa de um tempo para a mente, né? Que eu adorei o termo, não conhecia o brain break. Eu estou precisando de vários, mas eu faço, tá? A hora que eu detonei, eu não quero saber para que eu preciso organizar meu pensamento. Aí a hora que eu estou mais assim, aí você volta realmente conseguindo dar sentido nas coisas, né?
Eu gostei dessas salas no Congresso, né, de neurologia. Agora aqui no dia a dia, eu estou trabalhando no meu computador. Como é que eu faço? Dentro desse contexto, né, de ter que trabalhar 8 horas por dia, né, você tem as funções em casa, não sei o quê, como que eu faço essa pausa para o cérebro?
Fecha o PC, joga o celular longe, eu não colocaria nem música, aproveita o ambiente e, se possível, se tiver uma rota de escape, entra em contato com a natureza e tenta não pensar em nada. É realmente uma meditação muito difícil, né? Eu nunca consegui fazer mais do que 30 segundos. Eu sou um pouco acelerado. Cearense já é um pouco acelerado, né? Então eu sou, acho que um dobro, assim. Então eu nunca consegui fazer, mas é uma tentativa que eu tenho feito rotineiramente para cumprir o meu brain break. Então é tentar literalmente não pensar em nada. Ou tentar pensar em alguma coisa que lhe dê um prazer, puxa nas suas memórias afetivas, memórias da infância, memórias relacionadas à família, porque tem que fugir um pouco desse escopo, senão a gente entra numa carga de demanda e de atividade cerebral que o cérebro não vai conseguir desligar nunca. E é igual um computador quando dá defeito. A primeira coisa que a gente faz é apertar o botão de reset. Televisão, antigamente televisão de tubo, quando esquentava, começava a dar chiado, começava a imagem ficar ruim, a primeira coisa que a gente fazia, desligava. Então, o carro está superaquecendo, a primeira coisa que a gente faz, desligar. Então, a gente tem que desligar para não ter o risco de pegar fogo.
Eu vi um estudo, Carol, há pouco tempo atrás, alguns meses, de uma mulher que ela trabalhava em Londres há uns 30 anos atrás, e ela começou a ficar extremamente deprimida, e o terapeuta dela falou que o remédio, ela foi num terapeuta, num psiquiatra, na realidade, não foi terapeuta, e ela estava esperando que o cara desse um remédio para ela, né? E ele falou para ela, você caminha meia hora por dia, a hora que você estiver estressada. Ela achou aquilo um absurdo, mas ela começou a fazer. O que, que aconteceu? Ela realmente, só fazendo isso, ela faz isso até hoje, e montou uma empresa onde ela e mais uma pessoa da área de neurociência começou a estudar qual o impacto de você estar nos lugares abertos. E ele fala para ir no máximo de natureza que você tivesse. E aí, nesses estudos, não é só o fato de você ver a natureza e estar em contato com ela. As árvores e as plantas, de maneira geral, para se defender, elas soltam algumas substâncias no ar que são biologicamente protetoras. Você respira aquilo também. Tanto que uma das coisas que o Dr. João falou para não ouvir música, ela fala, não sai para fazer caminhada com fone de ouvido. Você tem que ouvir os passarinhos, o vento, o ser humano, ele veio desse ambiente. A gente acabou de falar no começo aqui que a gente ficou 95% da nossa evolução nesse ambiente, né? E aí a gente está muito menos tempo nesse ambiente fechado. Quando você faz isso, além dos elementos químicos, você tem toda essa outra condição que ajuda a fazer esse reset que o Dr. João falou.
Acho que um problema é que quando a gente quer relaxar, o que, que a gente faz? Vai no Instagram e fica rolando lá os Reels, né? Como se fosse uma forma de relaxamento. Ah, vou dar um tempinho aqui para relaxar. Todo mundo está fazendo isso.
Cria mais ansiedade.
Isso.
Informação demasiada, rápida, que a gente vê no formato de TikTok, no formato do Instagram, ela cria mais ansiedade, mais desconforto do que conforto para o cérebro. Porque ao mesmo tempo que eu consigo, que eu posso ver elementos que são agradáveis, né, como a música, a dança, a comida, a viagem, a pessoa bem sucedida, etc. Ao mesmo tempo o meu cérebro ele recebe uma informação que ele não tem tempo suficiente para processar. Então você cria uma sensação de prazer muito, muito rápida, que dura poucos segundos, mas ao mesmo tempo você vai bombardear com uma informação que ela não consegue ser suficientemente processada. Então, você, ao invés de criar mais saciedade, mais conforto, ela cria mais ansiedade. Então, isso é muito bom você ter tocado nesse assunto, Carol. Não é recomendado fazer isso. Recomendado é brain break, é parar de funcionar o cérebro.
Vira dopamina fácil, né? Dopamina agora é fácil, você consegue doses assim enormes, mas o sentido, o significado é difícil, você não consegue dar significado, aí dá mais estresse, né? Muito bom.
Exatamente.
Eu sempre fico preocupada quando a gente fala dessas coisas com a questão das crianças, né? Porque assim, a gente já sabe como que ficam as funções cognitivas desse mau uso, mas o que você acha que pode ser as consequências, né, desse uso da IA? As crianças ficam mais vulneráveis? Essa geração vai ficar mais vulnerável com esse uso que está sendo feito? O que pode ser atingido neles?
A gente tem um movimento muito interessante, eu digo isso por uma especial atenção, não só como neurologista, mas agora como pai de uma bebezinha de 3 meses. A gente tem uma especial atenção, um movimento muito grande agora dentro da pediatria, que é o não sem telas, né? Tela zero. E esse movimento ele não só é para criança, mas também para idoso. A gente tem uma série de estudos mostrando que a abundância de telas, o excesso de telas para idoso é extremamente nocivo. Porque a gente tem dois extremos. Um extremo de um que eu quero manter estabilidade neuronal, que geralmente acontece quando a gente tem a partir de 35 anos de idade, né? O nosso cérebro ele cresce até os 35 anos, no sentido de conectividade, amadurecimento neuronal. Então eu quero manter, eu quero criar a estabilidade dessas pontas para eu não perder, porque naturalmente a gente vai perder isso. E do outro lado eu tenho uma necessidade gigante de criar essas pontas, um crescimento com um cérebro chamado cérebro de esponja, né? Que é tudo que você fala com a criança, ela é útil. Então, uma criancinha de 3 meses feita a minha filha, a gente conversa com ela como se a gente conversa com um adulto. Então a gente não conversa com poucas palavras, a gente conversa com muitas palavras, palavras rebuscadas, utilizando os conectivos gramaticais adequados, porque aquele momento ela está absorvendo todas as informações que estão acontecendo para ela poder desenvolver o cérebro dela. Quando eu falo de cérebro, eu quero o completo, né? Então hoje a gente vai comprar um carro, antigamente tinha anúncio de carro, eu gosto muito de carro desde pequeno, a gente tinha um anúncio de carro com assim, esse carro é um carro completo. A gente tinha um conceito de carro completo, que era vidro, elétrico, ar-condicionado, blá, blá. Tinha um conceito, o carro é completo, completo. Hoje é um termo que a gente não usa mais nos carros, porque todos os carros vêm completos, né? Ninguém quer comprar um carro incompleto. Então eu não quero que o cérebro do meu bebê, da minha bebê, seja incompleto. Eu quero que ele seja completo. Ela pode até não precisar saber, por exemplo, pescar e tratar um peixe para preparar e colocar lá na fogueira para ela comer um dia se ela quiser. Mas ela tem que ter a capacidade de realizar isso. Eu posso nunca utilizar o sensor X, o aquecedor de banco, massageador de banco, mas eu gostaria que meu carro tivesse esse recurso, porque vai que um dia eu precise, vai que um dia eu quero utilizar e eu quero ter esse recurso. Então, a gente não pode ter um cérebro incompleto. Para eu não ter um cérebro incompleto, para eu ter um cérebro completo, eu preciso estimular de todas as formas possíveis. Então, o conceito montessoriano, que inclusive é um filme muito interessante, que foi lançado há pouco tempo, no ano passado, sobre a Montessori, né, uma pediatra que começou com a missão de educar crianças que tinham atraso de desenvolvimento psicomotor, eram crianças sindrômicas na época, ele é extremamente adequado, não só para quem tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, nasceu com algum quadro sindrômico, etc. Porque ele estimula a partir de um componente multissensorial, utilizando ferramentas que a gente tem em casa, estimulando diversas habilidades do cérebro, a visão, a audição, o tato, a percepção sensorial, saber até onde você pode chegar, né, até dando limite para a criança, ó, esse objeto aqui, ele, opa, causou uma dorzinha, ele causou uma sensação que começou confortável, depois virou um espeto de agulha, alguma coisa parecida. Então, dá esses limites a partir dessa conjunção multissensorial para eu ter meu cérebro completo. Então, uma recomendação que eu faço como colega neurologista é muito cuidado à exposição a telas, muito cuidado à exposição, inclusive na fase adolescente e nessa primeira fase da nossa fase adulta, né? Então, a 20, 25, até 30 anos de idade, eu diria que a gente tem que usar com bastante parcimônia essas ferramentas, porque o nosso cérebro, sim, está crescendo. A gente tem uma publicação recente sobre isso, sobre o desenvolvimento, até que idade o cérebro cresce. Se o nosso corpo para de crescer por volta dos 17 a 21 anos de idade, o nosso cérebro até os 35. Então eu usaria com muita parcimônia, lógico, utilizando no dia a dia do trabalho, naquelas tarefas que são necessárias, mas no dia a dia, na rotina, tendo cuidado absurdo de não utilizar essas ferramentas ou utilizar somente quando elas forem necessárias.
Você estava falando um pouco da questão dos testes, né, que identificam QI e tal, que estão atrasados, né, hoje em dia. Você acha que no futuro vai ser possível ter... dá para perceber, por exemplo, um cérebro incompleto ou cérebro completo? Estou usando a analogia que você falou, né? Cérebros que desenvolveram com apoio, se desenvolveram com apoio constante da IA e cérebros que foram formados de outra forma?
Tem sim. A gente tem até algumas métricas que entram na pilhéria, né? Entram na piada entre amigos, que é a seguinte: ah, você é de uma geração que fez TCC escrevendo TCC. Você escreveu seu TCC página em página, pesquisou, foi na biblioteca, pegou a referência, leu o texto completo. Já tem um colega aqui do lado que já fez 70% dele utilizando a IA generativa do trabalho, se não 100%. Então, a gente já criou meio que uma métrica para tentar diferenciar as pessoas, né? Você é de uma geração que o TCC é AI-based, né? Que a gente brinca, né? Você já é de uma geração que não fez. Então, essa brincadeira, que hoje é brincadeira, né? Essa métrica que hoje é uma brincadeira, ela vai caminhar provavelmente por um novo padrão de experimentação, né? De métrica. A gente vai ter uma nova forma de mensurar qual de fato é o cérebro habilidoso. Qual tipo de habilidade que a gente precisa hoje? A habilidade de orientação geográfica numa cidade é uma habilidade hoje que não é mais necessária, considerando o uso absurdo que a gente tem dessas ferramentas que nos guiam aí pela cidade. Então, que outro tipo de métrica, né? Qual vai ser a sua... O que é que diferencia alguém no trânsito numa cidade feita em São Paulo? Aquele que consegue saber qual é o melhor corredor a pegar, a melhor horário de mudança de faixa, ou aquele que é mais atento, aquele que não fica mexendo no celular e sofre menos acidentes. Então, qual é a métrica que a gente vai utilizar, né? Como é que a gente vai diferenciar o belo do feio, né? Então, essa é uma discussão dos renascentistas, né, Marta? Que eles usavam muito esse conceito, né? O conceito do belo, os gregos também utilizaram muito esse conceito. O conceito do belo que a gente tem perdido um pouco. E aí, é um termo que eu gosto de usar, inclusive, quando a gente usa ou vê as imagens geradas por inteligência artificial. Quando a gente vê aquelas imagens geradas em que o dedinho está errado, a mão passou por braço de outra coisa, a orelha ficou meio disforme, ficou um negócio meio esquisito atrás, tem uma linha que não se completa. Eu falei, rapaz, tem você vai na Basílica de São Pedro, você vê um véu transparente feito em mármore, né? Aquele efeito da transparência feito em mármore. Então, parece que a gente perdeu um pouquinho desse conceito do belo. A inteligência artificial, ela nos contamina pelos contrastes das cores, é muito bonitas, muito apelam muito, né? Mas, ao mesmo tempo, elas fazem a gente abrir mão do belo. Então, eu espero que no futuro a gente não abra mão do cérebro completo. A gente não abra mão da capacidade de estar entre os amigos, de ter uma boa conversa, de desenrolar, de ter boas ideias durante as conversas, né? Então, a gente vê as empresas, por exemplo, migrando do home para o presencial ou semipresencial pelas ideias de corredor, né? As ideias do cafezinho. Você vai ali, bate no colega ali sem querer, conversa alguma coisa, surge uma ideia, surge um projeto, aquilo ali ajuda a salvar a vida de pessoas, né? No meu contexto da saúde. E já aconteceu na prática, né? Lá na Unifesp, a gente até brinca, até eu coloco na apresentação no final dos projetos que a gente fez, hoje ajudando uma série de pessoas de uma ideia que surgiu de um corredor. literalmente de um corredor, uma conversa de corredor. Então, esse cérebro completo, capaz de fazer isso, capaz de ter essa ideia, de perceber, de ter os insights, de interagir com uma outra pessoa no dia a dia, nesse estresse gostoso do dia a dia, necessário no dia a dia, eu espero que a gente não perca. Então, é um cérebro completo para o futuro, armado de ar, mas completo para as outras habilidades.
Atrito cognitivo, né? Tem um outro texto também que vou recomendar aqui, isso que você falou do belo, eu acho incrível. Eu tenho um texto que eu adoro, que é o Belo e Sublime, de Kant, que você vai além do belo até, né? Da gente conseguir reconhecer, conseguir se emocionar com aquilo que é impressionante. Por exemplo, o belo é a florzinha do campo, né, que é o que o Kant fala. O sublime é aquele penhasco que não é bonitinho, mas mostra uma sensação de assim, universo e a sua parte no universo. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, fica cada vez mais necessário para a nossa alma, segundo esse texto, a gente se tornar sublime e não belo mais, né? Então, não é a beleza da juventude, mas o sublime de você dominar algo maior que você ou fazer parte de algo maior que você. Então, eu recomendo muito, que eu acho que dialoga realmente, mas fazia tempo que eu não pensava nesse texto, dialoga muito com o momento que a gente está agora, assim, não perder isso, né? E continuar na busca do sublime, que é algo inalcançável, o máximo, mas você está... evoluindo na busca de algo maior do que aquela coisa em você mesmo.
Esse encantamento a IA não faz a gente ter.
A IA pode até ajudar,